Pois é, para evitar, o que a gente precisaria? A gente precisaria ter uma fiscalização permanente do que está sendo feito, o que é impossível, porque ainda está em andamento o processo licitatório. Então, infelizmente, é uma coisa que depende de uma análise posterior, porque a prestação de contas só vem depois de que tudo é feito. Em relação aos bens apreendidos que a senhora também perguntou, a gente pode citar HDs, computadores, diversos documentos, R$15 mil em dinheiro, em espécies, vários cheques, muitos cheques, e 8 carros, sendo 3 carros 0 quilômetro.
Esses empresários presos daqui de Vitória da Conquista, foram quantos? Quantos mandados foram expedidos aqui em Vitória da Conquista?
Para Vitória da Conquista, foram. A maioria dos mandados, na verdade, foram cumpridos aqui em Vitória da Conquista, por um motivo de que a sede deles era aqui, né? Eles tinham ou residência ou um trabalho fixo aqui ou qualquer outra coisa assim nesse sentido. Apesar das fraudes terem sido nessas cidades, né, os alvos da operação, eles eram sediados em Vitória, porque por ser uma cidade maior, ser uma cidade polo da região. Então a gente pode dizer que teve quatro ex-prefeitos, um ex-secretário de administração, né, tem presidente de um partido e empresários desse ramo, que estavam atuando nesse ramo de fraudes médicas e de transporte escolar.
Qual é a sanção para esse tipo de crime, doutor?
Qual
é a sanção para esse tipo de crime?
A sanção desse tipo de crime, ela é tanto prevista na Lei 8666, que é a fraude a licitações, que são os artigos 89, 90 e 91, quanto no Decreto-Lei 201, que são os crimes contra prefeitos. Na época em que eles cometeram os crimes, eram prefeitos, apesar de hoje serem ex-prefeitos. E a gente tem também a formação de quadrilha, né? São penas duras, são penas pesadas, que se todas somadas juntas na pena máxima, daria mais de 30 anos de cadeia.
E os a operação não vai continuar, doutor?
A operação ela não termina, né? Na verdade. Essa é uma fase do trabalho, é a fase que dá mais visibilidade, digamos assim, à mídia, né? Na verdade, o trabalho de bastidor ela vai continuar acontecendo, porque os elementos eles vão agora se juntar. E com isso podem aparecer fatos novos que ainda a gente não tinha conhecimento.
Pode ser pensado
um pouco pra gente sobre
esse caso?
Da fraude médica.
A fraude médica, por exemplo, era um tipo de fraude que ocorria com a contratação de médicos para cumprir jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, das quais eram cumpridas duas, por exemplo. Em relação ao mentor que o senhor perguntou também, não, a gente pode até estabelecer um mentor, sim, ou pelo menos um grupo de mentor, digamos assim, em relação a esses crimes, mas é difícil a gente apontar isso publicamente porque é uma questão interna.
Esses veículos que foram apreendidos eram de uso pessoal dessas pessoas ou eram para outros fins?
Não. Os veículos que foram apreendidos eram veículos somente de uso pessoal. A gente não apreendeu nenhum outro veículo, por exemplo, que era usado realmente para transporte, vamos supor, público, até porque não existia, né? Então, esses veículos foram comprados pelos investigados e a gente, com os prejuízos calculados, a gente pode dizer que são produtos do crime.
Os envolvidos vão ser ouvidos, eles vão permanecer no presídio do Gonçalo devido à questão da situação do presídio, eles podem ser transferidos para outra região, sim ou não?
Houve uma conversa e um pedido de judicial ao juiz federal que expediu os mandados. Ele determinou ao presídio que recebesse esses presos e o presídio acatou a ordem judicial. Então vai receber esses presos durante o período necessário e determinado pelo juiz federal. Com relação
aonde estão nesse momento, o que estão fazendo?
Os presos hoje, atualmente, estão aqui na delegacia sendo ouvidos e vão passar pelos interrogatórios conforme programado e após todo esse processo eles vão ser encaminhados para o presídio.
Eles têm que necessariamente responder aí a essas acusações presos ou eles podem recorrer?
Não, eles vão ficar presos só durante um tempo inicialmente. Se o delegado responsável pelo caso entender que deverá pedir a convenção em preventiva ou a prorrogação da prisão temporária, aí sim eles podem ter o tempo de prisão prorrogado, mas inicialmente eles devem ser presos e depois de um tempo soltos.
Qual o tempo?
Quanto tempo, doutor?
Aí vai depender do juiz federal. Inicialmente pode ser 2 dias, 5 dias, 10 dias ou até mais, até indefinidamente, até o julgamento do processo. Tudo depende do juiz federal, né? Os juízes é que determinam isso, não somos nós.
Essa prisão temporária, ela serve para quê exatamente?
A prisão temporária é uma prisão prevista numa lei especial nossa aqui, numa lei penal especial, processual penal especial, que ela serve para investigação criminal, principalmente. Ela serve para ajudar a polícia na investigação criminal, quando ela sente necessidade de usar dessa demanda para poder colher os elementos que faltam para a convicção.
Ok. Ô, gente, ainda bem que terminou essa posição.
Amém.
Se você matar um aqui,
eu... Eu tô no lugar do seu braço, tô aqui sentindo a dor do seu braço.
Essas investigações, elas iniciaram a partir de 2009, com inquéritos que foram sendo instaurados na Delegacia de Polícia Federal. Foram instalados aqui na Delegacia de Polícia Federal, através de relatórios recebidos da Controladoria Geral da União. Né? Esses relatórios, eles foram produzidos a partir de fiscalizações realizadas nas prefeituras e nos contratos que eram realizados com verbas da União. Então, os inquéritos eles foram instaurados aqui, ordinariamente, e depois de um tempo, no ano passado, nós decidimos fazer um levantamento junto com o Ministério Público Federal e percebemos que havia uma grande atuação de uma quadrilha específica nessa área aí, nessa região. Foram Anagé, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Tremedal e Caraíbas. Sim.
Todos os mandados já foram executados?
Todos os mandados de busca foram executados e dos 13 mandados de prisão, 12 foram executados.
Todos já estão em conquista.
Sim, falta só uma ou duas equipes chegarem ainda, porque né, tiveram que se deslocar para alguma dessas cidades mencionadas. E a maioria já está aqui sendo ouvido e após a auditiva eles vão ser levados para o presídio. Obrigado.
A primeira grande operação em conquista, né?
Digamos que foi uma das de grande porte, a gente pode considerar. Foram mais de 140 policiais federais mobilizados, né? A gente teve o apoio do CAOP, que é o nosso comando aéreo, com o nosso avião Learjet, que trouxe os policiais para cá. Pousou ontem no aeroporto de Vitória da Conquista. Né? E, além de tudo, a gente teve apoio dos estados de Minas Gerais, Sergipe e Brasília. Né?